passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de programas sobre algumas das mais conhecidas e utilizadas árvores nativas do Brasil. Hoje vamos falar sobre o baru, batizado com o nome científico de Dipteryx alata, e também sobre o seu primo, o cumaru ou cumbaru, a Dipteryx odorata. O baru é uma árvore nativa do Cerrado brasileiro, já o cumaru cresce na floresta amazônica. A árvore de baru atinge até 15 metros de altura, floresce de novembro a fevereiro e os seus frutos geralmente amadurecem entre agosto e outubro. É uma planta ornamental, com madeira de cor clara, compacta, resistente a pragas e ao apodrecimento e muito utilizada na confecção de estacas e esticadores para cercas e também na construção civil e para a fabricação de móveis. O fruto é uma castanha dura, envolta por uma polpa adocicada que pode servir para alimentação humana e que é muito apreciada pelo gado. A vaca rói a polpa do fruto no pasto, suplementando a sua alimentação no período seco, e depois cospe a castanha intacta. Essa castanha dura precisa ser aberta para a retirada da amêndoa, que é a parte nobre do fruto, a semente do baru. Após a extração da amêndoa, a castanha pode ser utilizada como carvão. A amêndoa do baru é rica em carboidratos, cálcio, potássio, cobre, ferro, zinco e ácidos graxos. Pelo seu sabor e qualidades alimentícias, a amêndoa do baru tem grande valor comercial e por isso está sendo explorada por muitos produtores e sendo vendida até para o exterior. E para nos dar mais detalhes sobre as características do baru e do cumaru, nós vamos conversar agora com o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
O baru tem uma característica incrível que é só o exame das folhas, dá para identificar facilmente. É uma folha composta, ela tem o que se chama de asa, por isso que ela é alada. Lembrando um pouco as árvores chamadas de ingás. Além do mais, é uma árvore altamente ornamental, principalmente pela cor do tronco. O tronco é um amarelado ouro, muito bonito.
E também ela dá uma copa frondosa.
Sim,
né?
Ela é bastante utilizada em sistemas silvio-pastoris, tanto assim para sombra para o gado, como a própria alimentação, que é o uso dos frutos, né?
E a semente, ela germina tanto dentro da castanha, quanto também tirando da castanha?
Sim, e chega a taxa de germinação de quase 100%, né?
Agora é engraçado que não é em qualquer cerrado que dá o baru, né?
Sim, é mais ou menos naquilo que se chama de cerradão.
Ele gosta de terras mais...
Mais férteis.
Mais férteis.
Mais férteis. No cerrado típico, ele já tem uma ocorrência menor. No chamado cerradão, ele tem uma ocorrência maior, portanto, ele é uma espécie que exige um pouco mais de solos.
E a madeira dele também é de grande qualidade, né?
Sim, é uma madeira também de grande utilidade, indicada para obras hidráulicas, construção de estruturas externas, estacas, implemento agrícolas e até aquela famosa moenda manual para engenhos de cana.
É uma madeira resistente.
Bastante resistente, já que tem uma densidade que varia entre 0,90 a 1,20, portanto uma das madeiras mais densas entre as madeiras brasileiras.
Bom, e o cultivo dele, é difícil?
Não, a parte mais complicada seria a extração da semente do fruto, né?
Sim.
Depois que forma a muda, quando ela atinge 20 centímetros de altura, ela já pode ir para o campo e ela se desenvolve bem, inclusive em áreas fora de ocorrência natural dela, como é o caso do norte do Paraná, que apareceu uma reportagem na Folha de Londrina, dizendo que o baru seria a salvação do norte do Paraná, do ponto de vista de usos múltiplos, né? De alimentação e de madeira. Ele cresce muito bem no norte do Paraná, tanto em solos férteis como Londrina, como no Arenito, que é a região de Cianorte, que é no noroeste do Paraná.
E ele não tem preferência assim, para solos mais arenosos ou mais argilosos?
Não, a preferência dele seria mais para solos arenosos.
Sim.
E também chegando até a solos argilosos. Portanto, ele é uma espécie altamente plástica.
Sim. Mas seria recomendável para quem plantar baru fazer uma adubação na cova?
Ele é uma leguminosa, né? Sim. Então ele já tem aquela associação com as bactérias risóbio. Então ele já está levando a sua fábrica de nitrogênio. Porém, o problema principal do baru, que é justamente a grande deficiência do solo de cerrado, é que ele tem como limitante o fósforo, né? Sim. Então você tem que utilizar sempre uma aplicação de calcário e de fósforo.
Certo. O calcário também é recomendável.
Sim. Tá e certo. Você pode utilizar 200 gramas de fósforo por quilo, né? Nesse caso, ele se desenvolve muito bem.
E esse primo dele, né, o cumaru, é muito diferente?
É diferente e tem um nome bastante interessante e estranho, que na região de Mato Grosso ele é conhecido por champanhe. Eu consegui tirar fotografias de toras espetaculares de uma serraria lá no Acre, onde ele recebe o sugestivo nome de cumaru ferro.
Cumaru ferro, porque... Cada madeira dura.
Justamente, então ele é muito utilizado em faqueados, em obras de marcenaria de luxo. É uma espécie muito forte e também muito bonita.
Mas essa cresce só na Amazônia?
É, ele pula da Amazônia uns 2.000 quilômetros e aparece numa área totalmente diferente em Pernambuco.
É mesmo?
Lá na Mata Atlântica.
O cumaru com baru.
É, né? Já o baru, ele ocorre no Maranhão, Piauí, e nessa linha do Maranhão ele vem até São Paulo.
Agora, as árvores são muito diferentes, o cumaru e o baru?
São diferentes.
Sei. A folhagem é diferente?
A casca é bastante diferente. O importante é que o ouvinte fique sabendo da região da Amazônia, do Centro-Oeste, né? Sei. Que o nome mais tradicional é esse nome champanhe.
Bom, hoje a principal utilidade do baru é a produção da amêndoa, né? Que tem grande valor comercial, né?
Justamente, da amêndoa. O pessoal da Embrapa Cerrado conseguiu desenvolver algumas coisas interessantes como paçoquinha de baru.
Certo.
Também é utilizado para fazer pães, bolos, farofas, sendo inclusive muito utilizado nos restaurantes da classe A de Goiás.
Faz-se inclusive também um licor com ele.
Sim, e tem mais uma coisa, né? Ele é utilizado como aperitivo e que é atribuído a ele propriedades afrodisíacas.
É verdade. Dizem isso, né?
E segundo os estudiosos, diz que o teor proteico do baru é superior ao do coco da Bahia. Então é uma espécie fantástica. O importante é que os ouvintes precisam saber dessa nossa excepcional riqueza de uma espécie que está sendo bastante conhecida no exterior e que aqui os usos conhecidos ainda são muito limitantes.
Agora, quem planta uma muda de baru, em quanto tempo ele vai ter o fruto?
A partir de 5 anos já começa a produção.
Quer dizer que não demora tanto.
Não, só que ele tem uma alternância da produção de frutos, né? Sim. Um ano produz bem, o outro ano não produz, aí produz no ano seguinte, né?
Seria então, bianual.
Justamente, por isso que é importante, no caso, pessoas que querem plantar baru para aproveitamento alimentar, plantar um grupo grande, baseado sempre no que eu tenho falado, das 25 árvores para coletar sementes, para justamente ter sementes todo ano.
Certo, quer dizer, na hora de produzir a muda tem que ter sempre esse cuidado de procurar semente de várias árvores.
Exatamente.
De várias árvores, de preferência que não estejam muito perto uma da outra.
Exatamente.
Né?
No mínimo 100 metros uma da outra.
Certo. Agora, já que a gente fala também para a região da Amazônia, né? O cumaru, ele parece que ele tem, na semente dele, eu já até experimentei uma, ela tem assim um ácido, assim, parece que ela tem um... Ela é usada para perfume, para alguma
Sim,
coisa?
Sim, para perfume, e ela tem a cumarina, que Sim. é muito utilizado na indústria de alimentos, né?
Sei, a cumarina?
Cumarina, que tem na Copaíba, né?
Sei.
Que justamente é a presença da cumarina que dificulta a germinação da espécie, ela quase faz parte como se fosse um inibidor.
Então o cumaru, ele deve ter mais dificuldade
justamente,
de
por causa do teor de cumarina.
Sei. E como é que faria para germinar o cumaru?
Lavar. Lavar para diminuir a quantidade de cumarina. Pegar a semente e lavar bastante.
Quer dizer que também, para quem está na região norte aí, né, quem está na floresta Sim. amazônica, seria então recomendável também plantar cumaru?
Sim, o cumaru, eu vi lá na Embrapa Agroflorestal do Acre, em Rio Branco, árvores com 10 anos de idade já estavam adultas, do ponto de vista não só da frutificação, mas do ponto de vista de produção de madeira para a serraria.
Sim.
E é muito bonita a flor. A flor do cumaru da Amazônia é um tipo de um lilás,
sim,
um azul, é lindíssima. Aquilo, a gente passa na estrada lá no Acre e vê de longe.
Sim.
Vê de longe aquela floração. Também poderia ser usado na arborização urbana, né?
Sim.
E paisagismo.
Quer dizer que o cumaru, ele não, a castanha dele não tem essa utilidade alimentícia, ou tem?
Não como o baru.
Que eu provei uma e eu achei assim que ela tem uma coisa.
Ela tem
assim,
uma qualidade de gosto inferior ao baru.
É, tem um negócio desagradável nela.
Ela assim, seria mais utilizada para preservar gavetas, né? De cupins, por causa do cheiro de cumarina.
Ah, a cumarina tem esse efeito.
Tem.
Tem esse efeito.
Tem esse efeito.
Tem mais algum ponto que o senhor gostaria de abordar?
Você veja, por exemplo, num livro como o meu, tem duas páginas de uso sobre o baru. Duas páginas, você sabe que...
É muita coisa.
É muita coisa, né? E ainda do ponto de vista resumido, né? É isso que nós estamos puxando.
Quer dizer,
famosas espécies de usos múltiplos.
Múltiplos, né? Quer dizer, não só a madeira...
Sim,
com
a madeira
utilidade...
do baru é espetacular. Já do baru, ela é menos utilizada. Mas ele tem outras coisas fantásticas e muitas coisas que ainda não foram descobertas, né?
Certo.
Principalmente do ponto de vista de fitoquímicos e o óleo essencial que ele tem, né? E ainda muito a utilização da torta, daquela polpa do fruto, é aproveitada como uma ração animal e fertilizante, sendo riquíssima em fósforo, potássio e cálcio.
Tá bom então. Então vamos cultivar baru, né?
Exatamente. Tá havendo uma onda muito forte do cultivo do baru, um pouco menor do que o cultivo do piqui, mas o baru vai ocupar um espaço muito grande.
Então tá, doutor Paulo. Nós conversamos com o pesquisador aposentado da Embrapa Floresta, Paulo Hernani Ramalho Carvalho, ele que é autor, talvez, da mais completa coleção brasileira sobre árvores, né, do nosso país, a coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela entrevista.
Obrigado a você, principalmente pela palavra mais completa, né?
É, mais completa, é.
Eu fico muito, muito agradecido a você.
Então, até o nosso próximo encontro.
Isso, obrigado a todos.
No próximo bloco, vamos explicar como plantar o baru diretamente no campo e fazer muda em viveiro. Você vai saber também o que está sendo feito para melhorar o aproveitamento do fruto do baru.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.